Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, falando esta semana sobre depressão. Vamos falar aqui sobre prevenção, diagnóstico e como ajudar essas pessoas. Dados da Organização Mundial da Saúde relatam que a depressão afeta no mundo 322 milhões de pessoas. O número cresceu 18% entre 2005 e 2015. E esse total já representa 5% da população mundial, o que chama bastante atenção. E eu vou pedir para os nossos participantes contribuírem na análise desses dados também. Participam do Em Pauta hoje o vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, Marcelo Haide, e também a coordenadora da Comissão de Psicologia Clínica do CRP Paraná, a Mariana Mansur Soares Santos. Esses dados condizem com a nossa realidade, preocupam, né? Um avanço aí de 18% em 10 anos. Vem avançando o índice de depressão também aqui nas nossas regiões?
Sim, acho que vem avançando tanto a incidência, né? Novos casos, tá? Isso por uma questão muito relacionada a estilos de vida, alimentação, etc. Esse número de entre 5% e 6% é a média mundial que ela estava em quase todos os países, né? Então, não é só uma questão cultural, tá? Porém, também tem aumentado muito a busca por, porque como existe mais entendimento sobre depressão, as pessoas já aceitam, mas é super comum, a gente vai atender alguém, vai ver histórico familiar. Ah, tem alguém na família que tinha depressão? Olha, nunca tratou, mas eu tenho certeza que minha avó, minha tia-avó, alguém lá da família tinha depressão porque ficava assim, 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 assim. Então, elas sofriam sozinhas.
Situação que não sabia também como diagnosticar, então, né?
Sim, sim. Já existia o conceito de depressão, mais ou menos igual como é hoje, porém o acesso à informação era pior.
Uhum, com certeza. Mariana?
É, a questão também dos transtornos, né, psiquiátricos, psicológicos, elas geram muito uma questão de preconceito. Hoje, muito menos, né, do que antigamente, mas antes você buscar um psiquiatra, um psicólogo, era questão de gente maluca, de pessoas com problemas muito grandes. Então, não se entendia que estar triste era uma questão de estar buscando essa ajuda. Tipo, a tristeza passa sozinha, né? Ou uma vergonha muito grande, porque as pessoas tinham medo também, muitas vezes, de ficarem retidas, né, nos manicômios, então isso não se procurava. Entendia-se, principalmente nas mulheres, é normal ficar assim, chateada. E hoje já, né, se tem uma superação bem grande desse preconceito. A internet ajuda muito nessas questões da informação, né, está ampliada. É, em outros casos também pode ser prejudicial, porque às vezes a pessoa fica lendo sozinha, né, muitas vezes, e não vai buscar a ajuda correta. Né? Não basta você saber os sintomas, né? O que você vai fazer com isso? É importante buscar o tratamento.
Sem dúvida. Nós, né, que lidamos com isso, a gente sempre recomenda, sempre vá a algum outro colega. Né? Não se automedique, não existe autoterapia, isso não existe.
Claro, com certeza. Tá?
E mais uma coisa assim, que eu acho importante é que, às vezes, essa questão da depressão vem com um aspecto moral errado por trás. Como sendo falta de força de vontade, preguiça, falta de Jesus no coração, falta de enxada para carpia, essas coisas que a gente escuta por aí. Né? E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E a outra coisa que tem também é que, como foi falado, assim, algumas situações de vida podem sim ser muito tristes. E a pessoa sofre com a depressão naquela situação e acha, não, mas faz parte. Quem que não ficaria depressivo numa situação como essa que ela tá? Mas não, pode sim ser ajudada e muito. Né? E o inverso também é verdadeiro. Tá tudo bem na vida. Família tá boa, emprego tá bom, parte financeira, plano de vida, filhos, tá tudo ok e deprime. Né? E a pessoa também não busca ajuda por sentir uma culpa até. Como é que eu posso estar mal se tá tudo bem na minha vida? Né? E isso vai se postergando até que vai buscar ajuda, às vezes, um pouco tarde.
E para desencadear a depressão, necessariamente tem que ter passado por um trauma? Tem que ter algum tipo de estresse emocional?
Não. É o mais comum, tá? A estatística fala, assim, que de algo detectável já desde o início, perto de 60% de ter algum gatilho psicológico para isso. Porém, quem tem uma alta suscetibilidade, então quem tem uma questão genética, uma questão inata do funcionamento do corpo, já com que gera uma alta predisposição à depressão, às vezes pode ser um gatilho mínimo que passa desapercebido na vida da pessoa, ou até não ter o gatilho, ou ter um gatilho que seja algo endógeno. Por exemplo, eu falei já de gente que teve depressão depois de uma gripe. A gripe foi uma agressão ao corpo, né, pela questão da inflamação, passou a gripe, mas persistiu depressiva.
Então existe essa questão genética em menor escala, mas existe, é bom então ficar atento a
não
isso.
Não dá para falar que é em menor escala, a gente não sabe quantificar o certo
como
ainda.
Como você falou que 60% dos casos estavam ligados à emoção, eu imaginei que era esse 40%, não é então
é que, isso? É que é muito multifatorial, são vários genes, é que existem famílias que têm uma genética importantíssima, que a cada 10 pessoas, 8 vão ter depressão, por exemplo. Então a gente sabe que tem uma questão muito forte genética. É muito instável.
Então é bom refletir pelo menos sobre isso e saber que existe, né, Marcelo?
Eu acho só a questão genética, a predisposição, não quer dizer que a pessoa vai ter, né? Mas ela
Exatamente.
Pode desencadear mais facilmente do que uma pessoa que não tem a predisposição. Então a Sim. pessoa não precisa ficar paranoica. Nossa, minha família tem. Mas você pode se cuidar mais, já ficar atento quando tiver alguns sinais.
Sim.
Né? Para buscar ajuda mais rápido.
Prevenção também, né? Uhum. Medidas isso. de prevenção.
Prevenção, vou pedir para vocês falarem no próximo bloco.
Ótimo.
Apesar de que eu já vou perguntar como ajudar, que é uma medida de prevenção, né? Porque, e aí, né? A gente imagina, por exemplo, assim, digamos, uma família perdeu alguém e os pais dessa pessoa estão em depressão e tal. Como é que a gente ajuda eles? Se eles não querem buscar ajuda profissional ou se ainda não se viram nessa situação de depressão, estão passando por esse luto, digamos assim, é uma possibilidade de depressão. Como é que a gente interfere ali para ajudar? A gente é filho também, a gente é outro tipo de parentesco, né? Para dar um start, então, só de exemplo.
Vamos lá, primeiro assim, estou aqui ao lado de uma psicóloga, não, e não é por isso que eu vou falar isso, que sempre vem essa dúvida, quem eu devo ir atrás, um psiquiatra ou um psicólogo? Eu falo, tanto faz, porque um bom psiquiatra vai saber os limites da sua atuação e encaminhar para um psicólogo quando necessário, e vice-versa, um bom psicólogo vai saber os limites da sua atuação e encaminhar para um psiquiatra quando for o caso também, tá? Uma vez que se tem a suspeita de depressão, eu tenho o seguinte raciocínio. Você ter a avaliação e não ter nada é melhor que você não ter a avaliação e ser uma depressão. Então, peca pelo excesso. Na dúvida, busca ajuda. E a forma, vamos dizer assim, mais eficaz é que a gente tenta, aliás, não só mais eficaz, mas como mais amena, que gera menos atrito, é tentar convencer a pessoa a ir com alguns exemplos, com algumas situações de outras pessoas. Por exemplo, olha só, eu soube que teve uma outra pessoa que teve um caso muito semelhante ao teu, que ficou bem igual como você está, buscou ajuda e logo vi ele bem melhor. Será que para você não vai valer a pena também? Então, você, na verdade, você induziu a pessoa a ter a decisão de ir atrás de ajuda. Isso é muito melhor, né? Mas nem sempre funciona. Aí entra assim, uma rede de suporte que vai pegar lá pela mão, quando é muito grave, e ir atrás de ajuda.
Entendi. Mariana, quer complementar?
Às vezes, a pessoa precisa de um exemplo simples. Porque nessas questões que são, né, do campo emocional... tem esse entendimento que às vezes vai passar, que eu consigo sozinho, né? Então, assim, por exemplo, se você cair, né? Levar um tombo, sei lá, fechar o dedo na porta, né? Doeu, ficou... Você já vai no médico, imediatamente, por garantia, né? Por que você não faz isso com a sua saúde mental, né? Então, assim, sempre é importante você procurar... Né? Nem que seja uma consulta para dizer, não tenho nada, né? Do que você ficar lá sofrendo sozinho. Em casos de perda, de luto, é um caso muito difícil, porque é claro que a tristeza vai acontecer, é esperado. Não tem como você, né, ter uma perda grande na sua família e não ficar triste. Se isso acontecer, tem alguma coisa errada também. Né? Mas quando você tem uma pessoa muito próxima e tem essa perda, é muito importante você estar apoiado, porque não tem algo que vá substituir isso que aconteceu. Mas você pode ter vida, sim, depois de uma perda grande. Você pode voltar a se divertir, né? A ter programas onde você vai encontrar prazer, né? Muitas vezes as pessoas usam a perda como uma penitência, algo que, né, muitas vezes em coisas que acontecem, acidentes, perdas drásticas, a pessoa, se às vezes ela está ligada a alguma religião, erroneamente tem a questão de estou sendo punida, né? Então demoram muito para poder perceber que não, né? Uhum. Não tem nada a ver com essa questão, e que por mais que a sua vida vá ser diferente depois da perda, né, ela não precisa ser sempre ruim, né, sempre com essa questão de peso, de
com
dor.
Certeza.
Né? E a família tem um papel muito grande. Se às vezes você tem alguém muito próximo a você, você pode, né, falar para a pessoa: não aguento mais ver você assim, me dói ver você dessa maneira, né, vamos junto comigo. É, às vezes até usar de artifícios: ah, eu tenho me sentido assim que nem você. Quando você fala isso para a pessoa e ela gosta muito de você, ela vai falar: opa, não quero que ela se sinta assim como eu. Uhum. Né? Vamos procurar ajuda juntos? Né? São algumas táticas que às vezes a pessoa pode encontrar, né, para facilitar a entrada, né, no tratamento.
Com certeza. Intervalo, então, já voltamos para continuar no Em Pauta de hoje falando sobre depressão.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.